Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
Entre as consequências mais sérias e dolorosas da violência contra a mulher estão as dificuldades emocionais que ela causa nas vítimas. Com a violência política de gênero, tema dessa nossa série especial aqui no Mulheres de Palavra, isso não é diferente. Afinal, o caráter público e contínuo dos ataques, especialmente aqueles cometidos nas mídias sociais, pode ter impactos muito severos na saúde mental dessas mulheres agredidas. Para as eleições gerais deste ano, entidades como o Grupo de Iniciativa PSI Antirracista, o GIPA Brasil, estão desenvolvendo projetos de acolhimento psicológico para mulheres candidatas. Mas como essas iniciativas podem, de fato, contribuir para enfrentar a violência política nas eleições? Esse é o tema, então, portanto, de mais um episódio do Mulheres de Palavra. Eu, Ana Raquel Macedo, estou aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara com a nossa colunista Cristiane Bernardes. Bom dia, Cris.
Bom dia,
tudo
Ana.
Bem?
Tudo bem?
Tudo bom? E aí, hoje a gente tem uma convidada que entra com a gente aqui por vídeo, por Zoom, que é a coordenadora executiva do GIPA Brasil, a antropóloga e psicanalista Tainara Pinheiro. Tainara, muito bom dia, obrigada por estar conosco aqui nessa conversa, tudo bem?
Bom dia, gente, prazer estar aqui com vocês.
Prazer nosso, e ainda mais para um tema tão essencial, né, quando a gente fala de violência política de gênero, que é a marca que isso deixa na vida de cada uma dessas mulheres agredidas. Sim. Né, Cris? E aí vou começar por você aqui no nosso estúdio. Lembrando uma iniciativa, lá nas eleições municipais de 2024, o Observatório Nacional da Mulher na Política, aqui da Secretaria da Mulher da Câmara, trouxe aí o acolhimento psicossocial para candidatas vítimas de violência política. Então, eu queria que você pudesse começar aqui esse bate-papo falando um pouquinho desses resultados e o que, que esses resultados trouxeram e trazem de ensinamento para esse momento agora que a gente está tendo de campanha novamente, né, ano eleitoral.
Exatamente, Ana. Bom dia para a Tainara. Obrigado por estar aqui com a gente, Tainara. Então, em 2024, nas eleições municipais, nós tivemos, né, uma procura por candidatas e por mulheres que atuam na área, né, de acolhimento em relação à violência política, né? Então, iniciativas de outras entidades, assim como a GIPA Brasil, que fazem esse acolhimento. E aí nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de Entre Nós Candidatas. Esse projeto foi feito durante as eleições, ele consistiu em encontros online, em grupo, com psicólogas voluntárias e pesquisadoras, exatamente para criar momentos de acolhimento e de escuta dessas mulheres que estavam em plena campanha, então, candidatas a vereadoras, na época, vice-prefeitas, prefeitas. E durante esses encontros, elas foram escutadas, elas tiveram as suas histórias, né, validadas ali pelo grupo. Foram momentos assim, bastante interessantes de troca entre essas mulheres. E a ideia, naquele momento, era exatamente criar um ambiente em que elas pudessem se sentir, né, acolhidas, bem recebidas, para compartilhar suas experiências e conversar sobre esse tema da violência, porque a violência política, muitas vezes, ela é naturalizada como algo do jogo político. E aí essas mulheres, nesse momento, tiveram aquele espaço de dizer: ah, então tá, isso aqui que eu estou sofrendo realmente é uma violência, eu me senti mal, eu fiquei chateada, eu fiquei triste, eu chorei, porque realmente eu fui agredida, eu não estou ficando louca, né? E uma das coisas que elas nos narraram naquele momento foi a solidão que acomete as mulheres durante a campanha eleitoral. Então, há uma falta de apoio, às vezes, dos partidos, das estruturas partidárias, as próprias famílias não entendem, né, não conseguem compreender a dificuldade, elas sofrem esses ataques, né, online, em grande quantidade, e aí as pessoas ficam assim, às vezes até estranhando quando elas reclamam, quando elas dizem que estão, né, sofrendo esses ataques e que ficam chateadas, pensam em desistir. Então, o projeto teve esse caráter de mostrar para a gente como esses espaços de escuta são essenciais para que essas mulheres continuem, né, para que elas se fortaleçam. Isso também foi um relato que elas fizeram, que ali no grupo elas conseguiram se fortalecer e até conseguiram continuar na campanha, né, enfrentar essas essas violências cotidianas da campanha de uma forma mais equilibrada, né? Sem tantos impactos na sua saúde mental, né? Então, essa foi uma questão assim, que ficou muito clara para a gente naquela ocasião, quando fizemos esse projeto.
E aí, né, Cris, a gente tem uma questão de que essas violências têm esse objetivo de tirar mesmo.
Exato.
Da campanha, de tirar desse espaço.
Exato.
Então, ter esse apoio para continuar é muito importante. E aí eu vou aqui para a Tainara, que está nessa conversa com a gente, porque o grupo de iniciativa PSI Antirracista, o GIPA Brasil, que a Tainara coordena, está desenvolvendo uma campanha. Sem cuidado, não há democracia. E é isso mesmo, porque a gente precisa ter essa ampliação da participação de todos os grupos na política. Então, Tainara, conta para a gente um pouquinho como é que é essa iniciativa dessa campanha, Sem Cuidado, Não Há Democracia. O que vocês estão prevendo aqui para esse processo que a gente tá, né, vai viver, esse processo tão importante da democracia, que são as eleições?
Bom dia, gente. Bom, ótimo estar aqui com vocês. Agradeço novamente para participar dessa conversa aqui contando da campanha. Vou compartilhar aqui essa campanha, Sem Cuidado Não Há Democracia, é uma iniciativa do GIPA Brasil que nasce como uma resposta mesmo às violências diretas e às mais sutis que são praticadas. Por isso que a gente vem chamando, identificando como uma política propositada de descuido que vai colocando pessoas negras e indígenas em posições periferizadas na disputa política, né? Então, nos últimos anos, o GIPA Brasil vem acompanhando algumas dessas candidaturas em diferentes contextos eleitorais. A partir da nossa experiência, a gente percebeu que muitas dessas pessoas enfrentam situações de muita sobrecarga emocional, racismo, violência política, ameaças, esse isolamento, né, que a Cristiane estava contando também, e muita pressão para que elas permaneçam atuando mesmo quando estão adoecidas. Então, isso nos ficou evidente aí que as pessoas não disputam eleições apenas com os recursos financeiros, as estratégias, as comunicações, ou apoio ou falta de apoio partidário. Tem um investimento emocional muito alto nesse contexto. A gente cria essa campanha, Sem Cuidado Não Há Democracia, que foi uma campanha de financiamento coletivo, esse é um dado significativo. Então, essa campanha existe porque mais de 160 pessoas apostam junto com a gente nesse projeto. Essa campanha tem como principal objetivo oferecer escuta psicológica e psicanalítica antirracista para pessoas negras e indígenas candidatas ou diretamente envolvidas em campanhas eleitorais nas eleições de 2026. Na nossa trajetória de trabalho no GIPA, majoritariamente a gente vem atendendo mulheres. Esse é um dado que aparece. Mesmo que o nosso recorte não seja exclusivamente de mulheres, é a maior parte do nosso público atendido. E a proposta é a gente disponibilizar esses plantões psicológicos remotos realizados por profissionais do GIPA que possuem formação clínica e também experiência nos estudos de relações étnico-raciais. São espaços de escuta qualificada que permitem que as pessoas possam elaborar os impactos emocionais da disputa política, né? Nesse ambiente que a gente constrói como um ambiente seguro, ético. Mas é isso, a campanha não se limita aí, ela também ao atendimento clínico, né? O nosso objetivo também é produzir conhecimento, produzir teoria sobre quais que são os impactos subjetivos dessas violências e fortalecer redes de apoio.
E aí, Tainara, me chamou muita atenção aqui na tua fala, você falar dessa questão de um investimento emocional e de uma pressão que muitas vezes as mulheres, mesmo com todo esse sofrimento, e aí você falou, não é só o foco do GIPA Brasil, é a questão ali de candidaturas de negros, indígenas, mas acabam tendo muitas mulheres nessa procura dessa escuta, e mesmo com todo o sofrimento, a pressão para continuar, e como se fosse aquela questão, não, o ambiente político é assim mesmo, se você se dispôs a estar nesse ambiente, você tem que aguentar, e não é assim, não precisa ser assim. Então, queria que você pudesse aprofundar um pouquinho nesse sentido de que, da importância, né, de iniciativas como essa, do Observatório da Mulher na Política, agora do GIPA Brasil, de escuta qualificada dessas mulheres, e a importância disso para o ambiente político brasileiro e para a participação política das mulheres.
Sim, isso é super importante mesmo e é um dado que a gente vem se dedicando a compreender aqui, porque quando a gente fala de violência política de gênero, de violência política étnico-racial, a gente pensa nas agressões públicas, nos ataques nas redes sociais, essa desqualificação, as ameaças, e tudo isso é muito importante, mas também tem uma dimensão subjetiva que por vezes passa por outros lugares e até anteriores à disputa, né? E isso também precisa ser considerado. Quando a gente fala de grupos que são marginalizados, que chegam na disputa, essas pessoas, mulheres, pessoas indígenas, negras, LGBTQIA+, Essas pessoas, elas já chegam com uma trajetória de violências que vão sendo repetidas na disputa ou intensificadas na disputa. Então, qual que é o peso subjetivo disso, né? O peso subjetivo da repetição. Isso precisa ser visto de outra maneira, escutado de outra maneira. Então, é realmente tem dimensões aí, né? De uma hiperresponsabilização. Bom, eu estou aqui nessa disputa representando todo o meu grupo. Eu estou aqui também representando todo o meu grupo que socialmente é excluído, e eu estou sendo uma pessoa excluída nessa disputa também. São dimensões muito duras que vão criando camadas e mais camadas de violência aí que as pessoas precisam enfrentar nessa disputa. Então é isso, né? Tem uma sobrecarga muito grande que isso não deveria ser visto como algo que faz parte da disputa, porque justamente no campo social isso não deveria ser visto como uma coisa normal. Violência nunca é normal e a gente não precisa tratar isso dessa maneira. Pelo contrário, né? No GIP, o que a gente entende, o que a gente vai apostando é que escutar de forma cuidadosa, isso faz parte da infraestrutura democrática. O cuidado precisa fazer parte da infraestrutura democrática. Quando a gente perde essa dimensão, a gente enfraquece a democracia. A gente enfraquece a possibilidade de que pessoas com agendas muito inventivas possam continuar na disputa. Não é só chegar, mas é de que maneira é possível permanecer ali e fazer a diferença, como a gente sabe que pessoas de origens marginalizadas têm feito muita diferença.
Com certeza. E aí, para a gente poder assim fazer uma conclusão aqui desse nosso bate-papo, a Tainara trouxe elementos super importantes, né, Cris, para essa nossa conversa. E é importante a gente pensar nisso do cuidado na saúde mental, que essa pauta ela entre de fato nas conversas dos partidos, das instituições, que isso não seja. É importante que haja iniciativas de escuta, mas que elas não sejam localizadas. A Tainara falou dessa questão, me chamou muita atenção também da sobrecarga, que muitas vezes essas pessoas que chegam aos espaços em que elas não estão presentes, é quase como assim, eu não posso errar, eu não posso
Exato.
sair, porque senão eu vou ter todo um grupo atrás de mim que não vai estar mais representado, e isso é muito forte, né? O que que a gente pode fazer, Cris?
Então, eu também achei muito interessante esse ponto, Tainara. Te agradeço por trazer essa questão do cuidado, porque nós estamos falando, né, de mulheres, e especificamente, né, o GIPA, de mulheres negras, de mulheres indígenas, ou seja, de setores da nossa sociedade que são muito marginalizados dos espaços de poder político, né? E, coincidentemente ou não, são setores da sociedade, eu acho, na verdade, que não há uma coincidência nisso, né? São setores da sociedade encarregados muito pesadamente das atividades de cuidado. São exatamente as pessoas que cuidam das outras pessoas, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos. Então, eu acho que essa dimensão do cuidado com quem cuida é essencial. Mas eu acho que, para além disso, né, o que a Tainara traz também, e esse trabalho, né, do GIPA e de outras entidades, como Mapa do Acolhimento, como a Tenda das Candidatas, enfim, várias entidades, Instituto Alziras, várias entidades parceiras nossas, né, do Observatório, é que você precisa, de alguma forma, criar um ambiente menos hostil para que esses grupos consigam se manter na política, consigam chegar e consigam se manter. Então, a participação dos partidos, ela é essencial. E nós temos, por exemplo, opções, né? Os partidos, eles recebem verbas públicas, né? Fundos públicos, e que poderiam ser aplicados numa infraestrutura de cuidado mais permanente, para além dessas iniciativas que são realizadas pontualmente por entidades da sociedade civil, que são essenciais, mas que isso conseguisse se transformar mesmo numa política de Estado, incluindo as instituições políticas, entre elas os partidos, e aí eu chamo atenção também para as casas legislativas, que nós estamos aqui falando, né, de dentro de uma casa legislativa. Porque nós sabemos que essas agressões, essa violência, ela perpassa o cotidiano das mulheres que chegam às posições de poder, né? Estamos falando aí das parlamentares, das mandatárias. Então, você ter infraestruturas, né, de escuta e de acolhimento permanentes, além, né, de algo que a gente vem conversando nessa nossa série, né, sobre violência política, que é a questão do letramento de gênero também, né, para impedir que esses crimes aconteçam, ou seja, vamos informar as pessoas que participam do campo político, mas também os cidadãos, que a violência ela não é natural da disputa. A disputa pode ser feita em termos respeitosos, né? Você tratando seu adversário com respeito, com todas aquelas características que o debate público exige, né? Então, quando a gente está falando das atitudes, dos comportamentos que são violentos, nós estamos saindo da disputa política, nós estamos entrando na seara criminal, né? Penal. Então, a gente precisa ter essa clareza, e eu acho que a gente tenta trazer esse debate exatamente para que as pessoas vítimas, mas também os agressores, tenham noção de que, às vezes, suas condutas serão enquadradas como crimes, porque efetivamente constituem atitudes violentas que não devem ser naturalizadas, não devem ser aceitas dentro do debate político democrático, plural e respeitoso que a gente deseja, né?
Com certeza. Só deixando aqui um serviço para quem está escutando a gente, Cris, também Tainara, se quiser conhecer um pouco mais dessas iniciativas de escuta, basta procurar no site de busca mesmo, GIPA Brasil, Observatório Nacional da Mulher na Política, é por aí o caminho, vou começar ali com a Tainara, é por aí mesmo, como é que pode ter acesso a essa campanha e a essas iniciativas de vocês, Tainara?
A gente tem uma atuação forte ali no Instagram, @gipa.brasil. Por ali a gente está postando todas as novidades sobre a campanha, tudo que está acontecendo. Essa campanha ela já está em voga, né? E as atividades dela de escuta e acolhimento acontecerão no próximo semestre. Então fica o convite para visitarem a nossa página e terem ali atualizações.
Tá certo, então. Obrigada, Tainária. E Cris, para quem está querendo saber como é que vai ser essa nova etapa de escuta aqui para essas eleições no Observatório Nacional da Mulher na Política, também por aí?
Então, na página da Câmara, na página do Observatório, dentro do portal da Câmara, ONMP, vocês coloquem que vai aparecer, né? ONMP, nossa sigla. Nós temos o relatório do projeto Entre Nós, os resultados, e também várias publicações sobre saúde mental, uma cartilha que foi produzida, né, em 2024, e na semana que vem nós estamos começando a campanha Políticas Seguras nas Redes pelo Observatório. Nós vamos ter um hot site e você vai poder também baixar, né, esses materiais. Enfim, um guia de cobertura para jornalistas, influencers. Enfim, tem muito material que a gente compartilha lá para realmente informar as pessoas sobre essas questões. Né?
Exatamente. Lembrando que a gente está fazendo ao vivo aqui o Mulheres de Palavra, né, no dia 25 de junho, mas quem depois estiver escutando a gente na reprise ou em podcast, é ali no início de julho. Exatamente. Vai ter o lançamento da campanha Mulheres Seguras nas Redes. É isso aí, vou agradecer então a Tainara Pinheiro, antropóloga, psicanalista, coordenadora executiva do GIPA Brasil. Tainara, muito obrigada, viu? Um excelente dia para você, uma ótima semana.
Agradeço e desejo para vocês, para todas as pessoas ouvintes também.
Obrigada. E vou agradecer também aqui a minha colega, sempre titular aqui da coluna, Cristiane Bernardes, do Observatório da Mulher na Política. Cris, mais uma vez, obrigada e até o próximo Mulheres de Palavra.
Obrigada, Ana. Bom dia para todos.
Obrigada.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.